Então não era leitão, tu mesmo andava para a bucha. Eu mandaste panados, eu amo e aquilo é panados, não é leitão?
Não era leitão?
Eu não fui mais do pessoal, que era para comer aquele leitão e tu não me mandas. Eu mandaste-me os panados. Achas bem? Achas bem? Estavas em moço de apanhar agora? Era o teu merecido a apanhar?
Oh, Jepa, deve ter sido o marido. Sou uma pascova.
Vai fazer isso com o camarão que são 8 horas do que é comer.
This station is at least born with the excitement of the creator, the promise of the new found, the challenge of the untried. If newness be its vice, then boldness be its virtue. This will be a sample of the programming we'll project to your home in the months to come.
Good night and good luck. Uma hora de sons mais ou menos alinhados. Quintas às 9 da noite.
Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck.
Até breves 2010. Sexta edição do concurso de curtas-metragens organizado pela TVAAC em parceria com a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Inscrições e envio de trabalhos até 19 de fevereiro. Mais informações em tv.aac.uc.pt/breves2010.
Rádio Universidade de Coimbra.
O tio Tomás tinha uma quinta.
Ia, ia, oh. E nessa quinta havia gado. Ia, ia, oh. E esse gado comia relva. Ia, ia, oh.
Comia relva o quê, pá? Aquilo agora está tudo castiguinho.
Now they're going to play for you their far-out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
A mais uma emissão de Laboratório Químico aqui nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra, também em 98.0 da Rádio Hertz de Tomar. Para hoje um programa dedicado ao grupo Inner Space. Vamos abordar a fase pré-Can, depois explicamos melhor. Tratam-se de discos de bandas sonoras de filmes de série B germânicos que os Can gravaram antes de o serem, antes, portanto, de editarem aquele que é considerado o seu primeiro disco, Monster Movie. Discos estes que foram editados na segunda metade do ano que acabou de findar, de 2009. Primeiro Agilock and Blubbo, através da catalã Wawa Records. E agora, há bem pouco tempo, Kama Sutra, Volandung der Liebe, Consumação do Amor, editado pela Crippled Dick Hot Wax. Os Can realizaram quase uma dezena de bandas sonoras para filmes no período inicial da sua formação e antes de o serem, como já dissemos. Alguns destes temas estão reunidos no álbum Soundtracks e também em Delay 1968. Vamos já escutar um tema extraído precisamente do álbum Soundtracks. Intitula-se Mother Sky. Bem-vindos ao Laboratório Químico. Deixem-se ficar. Mother Sky, então, a dar início ao laboratório químico de hoje, consta do álbum Soundtracks do Scan. Hoje iremos, de certa forma, destacar a faceta mais cinematográfica, por assim dizer, do grupo. É conhecida essa tendência, em grande parte devido ao gosto e também à profissão, digamos assim, de Irmin Schmidt, ele que, para além de ter composto várias bandas sonoras para peças de teatro e documentários, fez também, ou editou, melhor dizendo, várias bandas sonoras já depois de ter começado acabado a carreira do Scan. Começamos então com Kama Sutra, Velandung der Liebe, Consumação do Amor, editado recentemente pela Crippled Dick Hot Wax. O filme erótico e educacional de Kobe Yeager. Conta no elenco com nomes como Bruno Dietrich e Bárbara Schön. Bom exemplo dos filmes eróticos que compuseram a chamada Revolução Sexual da segunda metade dos anos 60. Aqui com um claro apelo orientalizante. De resto, o disco é composto por temas muito curtos. Grande parte deles que inclui instrumentação oriental e outros que fornecem um cunho que é mais reconhecível no Scan. Este é já um dos temas de Kama Sutra, de Consummation of Love. Temple. De resto, é conhecida a relação simbiótica entre os territórios mais experimentais da música popular e a cultura cinematográfica. Em relação concretamente à música psicadélica, os excessos visuais dos cineastas ávidos de experimentação, com condições ímpares para a disseminação de bandas sonoras, foi em muitos casos aproveitada para estabelecer ligações ímpares entre o som, a textura e a imagem, criando caleidoscópicos sinestésicos, onde o pendor psicotrópico e psicadélico é bem evidente. No laboratório químico, já por aqui, houve a oportunidade de trazer vários exemplos disto mesmo. Em concreto, nas crónicas que Nuno Fonseca habitualmente traz, que vamos ter a oportunidade de escutar uma ou outra no final do programa. Mas dizia, já podemos, aliás, escutar exemplos disso mesmo, de ligações de bandas sonoras à música psicadélica, The Trip de Roger Corman, Zabriskie Point de Antonioni, passando pelo documentário Svezia, Inferno ou Paradiso. Aproveitamos hoje então o facto de recentemente ter os Inner Space terem visto sair à luz do dia os seus discos. Inner Space, que de resto foi também o nome que os Scan aproveitaram para batizar o seu estúdio em Colónia. Ficamos para já com a continuação de Im Tempel. We'll be right back. Space, por esta altura, contava com os elementos que viriam a constituir o núcleo central dos Can: Michael Caroli, Aki Liebezeit, Irwin Schmidt e também Malcolm Mooney, que depois viria a ser substituído por Damu Suzuki, exatamente. De referir que, por esta altura, fazia também parte do grupo o engenheiro e produtor, engenheiro de som, melhor dizendo, e produtor David Johnson, ele que foi durante alguns anos assistente e também estudante de Karlheinz Stockhausen. De resto, outros elementos do Scan tinham essa particularidade, como Holger Sukai, por exemplo. Que é o responsável pelos sons da flauta neste disco e também em Agilock and Blubble, que já teremos oportunidade de escutar. Flauta e linhas de baixo, quiçá criarem o contexto para os ensinamentos do Kama Sutra. Este é o tema Indische Liebenschine, um bom exemplo do travo mais oriental que por vezes se escuta nesta banda sonora. Referir ainda que o realizador deste filme, Kobe Jäger, foi também produtor executivo já na década de 90 de outros filmes de alguma nomeada. Casos de Frankenstein Unbound, de Roger Corman, e também de uma adaptação tardia. Tardia porque já nos anos 60 Orson Welles também o havia feito. O filme baseado no romance de Franz Kafka, O Processo, título original do filme The Trial. Na banda sonora de Kama Sutra é também possível escutar canções de travo mais pop, chamemos-lhe assim. Casos deste I'm Hiding My Nightingale, aqui na voz de Margaret Yuvan. A Man, o único tema em que Malcolm Muna empresta a voz neste Kama Sutra e marca também o final do destaque no laboratório símico para este, para a banda sonora deste filme e deste disco. Passamos agora para Aggie Lock and Blue Bow, editado em 2009 pela Wawa Records. We'll be right back. Aguilock and Blubble, aqui a voz de Irmin Schmidt, banda sonora para o filme de 1969, realizado por Peter Schneider. Uma sátira revolucionária e política, com uma história de amor pelo meio. Referir que as fitas magnéticas da banda sonora estiveram na posse de Hans Weverka até há bem pouco tempo. E foram há pouco, como disse, disponibilizadas para o público em geral e também para os fãs ávidos de mais material de Can, mesmo ainda antes de eles o serem, como já tivemos oportunidade de dizer. Este é o lado A do single que acompanhou a edição do disco. Agora o lado B, Camera Song. discografia fundamental para perceber os tempos pré-Can. Também, de certa forma, anunciadores do rock alemão que estava a despertar. Constituem uma espécie de ano zero do krautrock e do rock alemão de forma mais geral. Vamos escutar o último tema da banda sonora Agilock and Blubbo. Uma espécie de continuação do que podemos escutar agora. Trata-se de Apocalipse. Há pouco escutámos Flop Pop. Bem distante do brilhantismo pop de Agilock and Blubbo e Camera Song, os singles desta banda sonora que podemos escutar há pouco e que são uma bela amostra e exemplificam bem os diferentes backgrounds dos membros dos Can, que vinham desde a composição contemporânea à vanguarda, do rock ou do jazz. Vamos então ficar nos próximos 9 ou 10 minutos com este incendiário Apocalipse. Isto é ainda Apocalipse, o último tema que vamos escutar da banda sonora Agilock and Blubbo, o filme de Peter Schneider, musicado aqui pelo coletivo Inner Space. Mais tarde viria a dar lugar aos ícones do Kraut Can. Destacamos hoje, para além da banda sonora de Agilock and Blubbo, também uma outra banda sonora acreditada aos The Inner Space, Kama Sutra. A seguir, e como já se pode notar em fundo, vem a crónica do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras, hoje dedicada ao pintor Todd Chore.
O pulsar ciclotímico do Amola Tesouras.
Preocupado com um mundo onde o perigo espreita a todo momento, um Humpty Dumpty ciclópico e coroado pondera à beira de uma falésia sobre a fragilidade e beleza da vida, contemplando uma estrela do mar espraiada na palma da sua mão. Por detrás, uma nuvem em forma de cogumelo atómico ameaça distante e silenciosa uma paisagem natural sublime. Antidote for a Worrisome World é o título desta pintura em acrílico sobre painel do artista norte-americano Todd Chore. As cores vivas e as formas pneumáticas do personagem convocam o universo fílmico do Walt Disney, mas o dilema existencial desse ovo de um só olho, colocado perante o abismo, ressoa a angústia daquele príncipe da Dinamarca na peça de Shakespeare, que hesita com a caveira do seu bobo, Yorick, na palma da mão. Num outro quadro, The Spectre of Monster Appeal, uma criança minúscula é exposta à entrada de uma feira popular com uma pletórica confusão de monstros, figuras fantásticas dos filmes de terror, criaturas de revistas de ficção científica, desenhos animados deformados pelo vigor e ritmo das cores e traços do artista que retrata, de modo auto-afetivo, a vida ígnea e borbulhante da sua própria imaginação, atormentada desde muito cedo pelas imagens projetadas pelo ávido consumo de televisão, cinema e banda desenhada. Numa outra tela, que gerou alguma polémica nos meios mais tradicionais de uma comunidade de Palm Beach, no sul da Califórnia, Chore representa os ícones das festas tradicionais, o Pai Natal e o Coelho da Páscoa, degladiando-se ferozmente com um punhal e um machado ensanguentados nas suas mãos, enquanto o Menino Jesus, coroado de espinhos, se lambuza com uma orelha de chocolate e Rudolph, a rena natalícia de nariz vermelho, contempla despreocupadamente o combate. A arte de Todd Chore explora, portanto, a violência latente e por vezes patente da cultura popular veiculada pelos média, sobretudo a que tem a ver com as imagens injetadas nos mais jovens e adolescentes, recontextualizando-a em cenários hiperrealistas e com óbvias referências à matriz judaico-cristã dessa mesma cultura. Neste sentido, trata-se de um trabalho de exorcismo e interpretação psicanalítica das dinâmicas lógicas do desejo que perpassam a cultura de massas. Este tipo de arte tem sido enquadrado num movimento artístico que recebeu o nome de lowbrow, ou pop surrealism. Na verdade, a lowbrow art é precisamente aquela que se opõe à eyebrow art, ou seja, às belas artes, as mais conceituadas, as que são filtradas por um discurso de legitimação crítico e intelectualizado que a faz circular no mundo dos museus e da história da arte. Mas desde finais dos anos 70 que um grupo de artistas em Los Angeles, nomeadamente Robert Williams e Gary Panter, oriundos da cultura dos fanzines e banda desenhada underground, da cultura punk e de outras subculturas de rua, decidiram expor e promover uma arte mais popular e espontânea, afastada do discurso académico, mas mais próxima do gosto dos consumidores. Outros artistas, como Mark Ryden, Joe Coleman, Manuel Ocampo e Todd Shore, juntaram-se, de certo modo, a este movimento e têm vindo a ganhar uma maior visibilidade até que, por exemplo, no ano passado, o Museu de Arte San José, na Califórnia, organizou a primeira exposição individual do artista, que veio da costa este, mas que se estabilizou desde finais de 90 no sul da Califórnia, onde vive e trabalha. O psicadelismo das imagens de Shore terá como origem a influência reivindicada pelo próprio dos pósteres de concertos e festivais de Vitor Moscoso ou de Rick Griffin e da banda desenhada da revista Zap. Mas a referência à contracultura do oeste dos Estados Unidos da América é, por exemplo, óbvia em Into the Valley of Finks and Weirdos, de 2002, onde aparecem monstros surfistas ou beatniks tocadores de flauta navegando globos oculares alados. Porém, ainda que não houvesse estas referências biográficas e culturais à época dos ácidos, seria evidente para quem vê a natureza hipertrofiada das imagens fantásticas e metamórficas de Todd Shore que há um efeito de manifestação lúdica da atormentada mente do autor, de tal modo que a tela é como que um doloroso e vibrante ecrã, pela sua intensidade, entre a meninge e o interior ósseo do seu crânio. Como banda sonora para a experiência visual dos quadros de Shore, nada parece mais adequado do que a música de Carl Stalling, o famoso compositor dos desenhos animados da Warner Brothers. Ouçamos alguns certos. Thank you.
música de Carl Stelling para acompanhar a crónica O Pulsar Ciclotímico do Mola Tesouras, dedicada a Todd Shore. Nós aproveitamos para nos despedir. Entretanto, podem consultar o blog laboratoriochimico.blogspot.com. Por lá encontram informação diversa, também o acesso via podcast a este e outros programas. Nós marcamos encontro aqui na RUC na próxima quinta-feira, às 20. Nos 98.0 da Rádio Hertz, no próximo sábado, também às 20 horas. Até para a semana e fiquem bem.